Beruchim Abaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parshat HaShavua, Parshat Vayakhel. Em nossa parasha, a Torá nos relata quem eram os arquitetos do Mishkan. E no capítulo 35, versículo 30, a Torá nos relata o seguinte. Moshe Rabbeinu disse aos Bnei Israel, Deus Hashem selecionou Bezalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Yehuda. Hashem o supriu com um espírito divino de sabedoria, entendimento, conhecimento e um talento para todos os tipos de artes. Ele assim será capaz de delinear planos, trabalhar em ouro, prata e cobre, cortar pedras para serem assentadas e fazer carpintaria e outros trabalhos especializados. Hashem também, junto com o Bezalel, mais um arquiteto renomado, com o nome de Oholiav, filho da Chisamach, da tribo de Dan. Hashem lhes deu a capacidade para também ensinar outros. Hashem lhes conferiu um talento natural para todas as artes, para formar materiais, para decorar com brocados ou bordar com lãs azul celeste. E o grande comentarista Rashi nos explica. O Hur era o filho de Miriam, de tal maneira que o Hur era um sobrinho do próprio Moshe Rabbeinu. Ou seja, o Hur veio de uma dinastia super, hiper nobre. Bezalel, o filho de Uri, o filho do Hur, que era o filho de Miriam. E sobre Oholiav, o Rashi explica o seguinte, que Oholiav era da tribo de Dan, de menor importância das tribos, dos filhos das servas. Ou seja, sabemos que nosso patriarca Yaakov casou com 4 esposas. Entre as 4, 2 eram servas. E o Dan era o filho de uma das servas. Ou seja, a genealogia de Oholiav, sendo um descendente do Dan, não era considerada das mais nobres. Mas mesmo assim, Oholiav se juntou com Bezalel para ser um dos arquitetos principais na construção do Mishkan. E isto é pelo motivo de cumprir o que está dito. Velo nikar shoa lifnei dal. Não há diferenciação perante Hashem entre rico e pobre. E logo surge uma grande pergunta. A explicação do Rashi, que o Hur era o sobrinho de Miriam, é aparentemente desnecessário, pois já encontramos na Torá várias vezes o nome de Hur. Iniciando no término de Parashat Beshalach, quando houve a guerra entre o nosso povo Bnei Israel e o Amalek, já no término de Parashat Beshalach, quando houve a primeira guerra entre Amalek e os Bnei Israel, encontramos que Moshe Rabbeinu levantou suas mãos sagradas, rezando para Hashem, enquanto Aharon e Hur apoiaram suas mãos. Encontramos pela primeira vez o nome Hur. Diz o Rashi que o Hur era o filho de Miriam e também o pai de Hur era o Kalev ben Yefuné, um dos 12 espiões que Moshe Rabbeinu enviou para espiar a Terra Santa. Ou seja, já sabemos faz tempo que o Hur era o filho de Kalev e de Miriam. E já naquela ocasião, o Rashi deixa claro para nós que Moisés, Moshe Rabbeinu, Aaron e Hur eram pessoas de grande destaque. E o Rashi diz que daqui os sábios nos ensinam, quando há um jejum, se necessita 3 no mínimo para rezar, porque estavam naquele momento fazendo um jejum. Ou seja, o Hur era uma pessoa de nível altíssimo pelo seu próprio mérito. E também no término de Parshat Mishpatim, a Torá nos relata que Hashem falou a Moshe Rabbeinu: vem a mim, a montanha, e permanece aqui. E Moshe Rabbeinu e seu ajudante Yoshua puseram-se ao caminho. Moshe subiu a montanha de Deus e antes disse aos Kenim, aos anciões: esperem por nós aqui, até nós retornarmos a vocês. Aaron e Hur permanecerão com vocês. Quem quer que tenha um problema, pode ir até eles. Ou seja, de novo, percebemos a importância de Hur. E mais uma vez, o Rashi nos explica que Hur era o filho de Miriam e seu pai era Caleb ben Yefuné. E quando chega a nossa parasha, parasha do Yaquel, o Rashi mais uma vez repete que o Hur era o filho de Miriam. Por que que o Rashi repete o mesmo assunto três vezes e cada vez, aparentemente, num estilo um pouco diferente? Existem alguns comentários que tentam explicar o assunto da seguinte maneira. Sobre Oholiav, a Torá se limita dizendo que Oholiav era o filho da Chisamach, da tribo de Dan. E a Torá não menciona quem era o avô de Oholiav, somente Oholiav, o filho da Chisamach. Mas quando chega o Bezalel, a Torá se prolonga. Bezalel, o filho de Uri, o filho de Hur. Por que que a Torá destaca quem era o avô do Bezalel, que era o Hur? Diz o Rashi que é importante falar para nós quem que era o avô do Bezalel. O avô era o Hur, e o Rashi acrescenta que o Hur era o filho de Miriam, de novo enfatizando sua ascendência e a família tão digna de onde que Bezalel veio. Mas esta resposta tem suas dificuldades. Principalmente que na Parashat Kitissá, quando Deus ordena Moshe Rabbeinu para nomear Bezalel, Hashem fala: Re'ei karati b'shem. Eu escolhi, diz Hashem, Bezalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Yehudá, pelo nome. E é bom notar que nesta ocasião, o Rashi não menciona nada quem era o Hur. Justo em nossa parasha, o Rashi de novo menciona que Hur era o filho de Miriam. Se é para destacar a nobreza e a importância de Bezalel, isto deveria ser feito quando Hashem deu a ordem de nomear o Bezalel e não esperar até nossa parasha. Além desta pergunta, temos uma pergunta mais geral. Deu para perceber que Hur era uma pessoa renomada, uma pessoa de destaque, já pelo seu próprio mérito. Já vimos que quando o Bnei Israel lutaram contra Amalek, Hur era uma das três pessoas que subiram para o topo da montanha. Quando Moshe Rabbeinu subiu para receber as tábuas da lei, ele deixou Aaron e Hur para tomar conta do nosso povo. Hur, além de ser o filho de Miriam, o sobrinho de Moshe Rabbeinu, já havia se tornado uma pessoa de suma importância. Qual a necessidade de Rashi sempre enfatizar que o Hur era o filho de Miriam? E a pergunta se agrava mais ainda, quando os Bnei Israel erraram com o grande pecado de Cheta Egel, de bezerro de ouro, quando Rashi explica o envolvimento do Aharon, o sumo sacerdote, o Rashi também declara que o Hur, infelizmente, foi morto naquele tempo. E Rashi explica o motivo. O Hur achou por bem advertir os Bnei Israel que o que eles estão fazendo é avodá zará, é idolatria. Infelizmente, numa hora tão difícil e trágica, o Hur perdeu sua vida. Ou seja, O Hur faleceu com Mesirut Nefesh, com alto sacrifício, santificando o nome divino. Em outras palavras, não falta motivos para demonstrar a singularidade e a especialidade do Hur. Por que que o Rashi, em nossa Parashá, quando se fala sobre Bezalel, que é o filho de Uri, o filho do Hur, tem que mencionar que o Hur ainda era o filho de Miriam? Como se não bastasse o fato de Bezalel ser o neto do Hur, quando já sabemos que o Hur era uma pessoa de destaque, uma pessoa de tanta importância. Em resumo de tudo o que falamos, a grande pergunta é qual a importância que tem de mencionar que o Bezalel era o bisneto de Miriam e não basta o fato dele ser o neto do próprio Hur, que era uma pessoa extremamente valorosa. E a resposta é a seguinte. Quando olhamos em nosso Chumash, a explicação do Rashi é dividida. Sob o Hur, o Rashi fala, Bená shel Miriam haya. Ele era o filho de Miriam. Depois o Rashi começa a falar, e quem era Oholiav? Diz o Rashi, ele era um descendente das Shvachot, das servas. Mas na realidade, deve se juntar e tornar tudo isso aqui uma explicação só. De um lado, Bezalel veio de uma descendência muito importante e muito nobre. Por outro lado, Oholiav não tinha nada de se orgulhar com sua descendência, aparentemente. E mesmo assim, em nossa Parashá, ou seja, quando Moshe Rabbeinu passa a ordem para os Bnei Israel, quem que vão ser os arquitetos do Mishkan, Moshe Rabbeinu iguala e dá a mesma importância tanto para Bezalel como para Oholiav. E para destacar a diferença entre Bezalel e Oholiav, o Rashi faz questão de mencionar, Bezalel era um bisneto de Miriam, e no mesmo tempo menciona que Oholiav era também um descendente de uma serva, mostrando a diferença entre Bezalel e Oholiav. O Rashi faz questão de mencionar quem eram os bisavós. E apesar desta diferença, diz o Rashi que aqui em nosso versículo, quando Moshe Rabbeinu nomeia diante de nosso povo quem que vão ser os arquitetos, Moshe Rabbeinu, para cumprir o que encontramos no versículo, Velo nikar shoa lifnei dal, que diante da Hashem não há diferença entre povo e rico, Moshe Rabbeinu faz questão de igualar Bezalel com Oholiav. E para entender melhor a importância deste fato, que diante da Hashem não há diferença entre rico e pobre, e o motivo que Moshe Rabbeinu fez questão, nesta hora, de deixar isto bem claro diante de todo Bnei Israel, é pelo fato que para os Nedavot de Mishkan, para os presentes que os Bnei Israel deram para o Mishkan, não deram todo mundo por igual. Usando as palavras do Rashi, Lohaita Yad Kulam Shaveba, não eram todos os Bnei Israel iguais. Cada deu conforme sua possibilidade e conforme aquilo que seu coração dizia. Alguns deram presentes de ouro, alguns deram presentes de prata e alguns presentes de cobre. E assim por diante. E isto desperta uma outra grande pergunta. Sabemos que o Mishkan, o santuário, era um assunto muito geral e importante para cada membro do Bnei Israel. E o Rashi já nos explicou que a construção do tabernáculo do Mishkan era um testemunho para o nosso povo que Deus nos perdoou sobre o pecado do bezerro de ouro. Um assunto que diz respeito a cada de nós. É difícil entender como, num assunto tão geral e importante para cada de nós, a participação e o envolvimento do nosso povo não era por igual. ou seja, sobre uma obra tão importante, tão fundamental, não deveria aparentemente existir diferenças entre uma pessoa e uma outra pessoa. Todos deveriam participar por igual. E apesar de que todos os Bnei Israel participaram nos Nedavot, nos presentes para o Mishkan, dando cada o máximo que ele podia, a diferença era apenas na quantidade da contribuição, mas jamais na qualidade, que é a alma da contribuição, que todos deram com uma alma completa e íntegra. Seguindo as palavras do Rashi, Echad Hamarbe ve'Echad Hamamit, tanto faz quem contribuiu muito e quem contribuiu pouco, importante era Shichaven et Libo Bashamayim, Lashamayim, cada deu o máximo de si com devoção total para Hashem. Mas mesmo assim, ainda restou uma dúvida e incomodou os Bnei Israel as diferenças na quantidade das doações dadas para o Mishkan. E será que isto não complicou a visualização da igualdade entre eles? Por isto, para resolver o assunto, Moshe Rabbeinu fez questão em nossa parasha, usando as palavras do Rashi, Lekayem Mashenema, chegou a hora de cumprir e colocar na prática o versículo Velo Nikar Shoa Lifnei Dal, na hora de nomear Bezalel de lado e o Achisamach e Oholiav ben Achisamach do outro lado. Moshe Rabbeinu quis, através desta nomeação, deixar claro para todos os Bnei Israel que todos eles têm uma participação igual na construção do Mishkan. E através deste ato, Moshe Rabbeinu quis anular qualquer dúvida e qualquer receio de alguém poder se sentir inferior ou até superior ao seu próximo. E isto Moshe Rabbeinu deixou claro através de nomear Bezalel de lado e Oholiav do outro lado. Bezalel diz o Rashi era Migdolei HaShvatim. Ele representava nobreza e descendência de importância entre os Bnei Israel. A família de Hur era a própria família de Moshe Rabbeinu. Miriam era a irmã de Moshe Rabbeinu. Oholiav, já sabemos, era um descendente dos Bnei HaShvachot, das servas. Mas mesmo assim, quando chegou a hora de construir o Mishkan, que era o assunto mais importante para os Bnei Israel, Moshe Rabbeinu cumpriu o mandamento da Hashem velo nikar shoa lifnei dal. Quem construiu o Mishkan foi Bezalel junto com Oholiav. E Oholiav junto com Bezalel, demonstrando assim que perante Hashem todos nós somos iguais. E apesar que a igualdade e a união entre os Bnei Israel já foi ensinado e mostrado para nós através da mitzvah do Machatzit HaShekel, que cada de nosso povo tinha que contribuir com metade de uma moeda de prata. E a Torá diz, Ashir lo yarbe vehadal lo yamit. Uma pessoa rica não poderia aumentar e dar mais. E uma pessoa pobre não poderia diminuir e contribuir menos. Cada foi ordenado de dar exatamente machatzit shekel, metade de uma moeda de prata, demonstrando assim a igualdade que existe entre o nosso povo. Mas em nossa parasha foi diferente. Desta vez e nesta ocasião, Moshe Rabbeinu quis mostrar para o nosso povo que mesmo na construção do Mishkan, onde que aparentemente houve uma diferença entre Yehudi e outro Yehudi, em termos de quantidade. Mesmo assim, diz Moshe Rabbeinu, perante e diante da Hashem, somos todos iguais. O que é de suma importância diante da Hashem é o fato que cada contribuiu com o máximo da sua capacidade, com o máximo de seu coração. E isto é o que é importante perante a Hashem. E a Hassidut explica que o motivo que encontramos nas doações para o Mishkan, dois tipos de doação. Um tipo, que todos os Bnei Israel eram igual, conforme dito antes a mitzvah do Machatzit HaShekel. Encontramos também um tipo de doação que era para construir o Mishkan, que cada um contribuiu uma quantidade diferente. O motivo destes dois tipos de contribuição é pelo fato que existem duas formas e duas maneiras de servir e se dedicar para Hashem, para Deus. Existem assuntos que todos os Bnei Israel são iguais. E existem assuntos onde que aparentemente há diferenças e distinções entre nós. Por exemplo, Maaseh HaMitzvot, cumprir uma mitzvah. Sabemos que Torah achat, o Mishpat echad lekulan. Temos a mesma Torah e a mesma lei para todos nós. Moshe Rabbeinu, como qualquer Yehudi, devem colocar tefilin por igual. Tanto Moshe Rabbeinu, como qualquer outro Yehudi, devem colocar tefilin de maneira igual. A diferença entre Moshe Rabbeinu e um Yehudi de nível mais simples corresponde mais com Kavanat HaMitzvot, com a intenção e o pensamento e a dedicação durante o ato da mitzvah. Sem dúvida nenhuma, não dá para comparar o amor para Hashem, o Yirat Hashem, o temor para Hashem, que Moshe Rabbeinu expressou através de uma mitzvah, com relação ao sentimento de qualquer Yehudi. Entretanto, o grande objetivo é que, apesar das diferenças que existem intelectualmente e emocionalmente entre os Yehudim, cada Yehudi deve, apesar disto, sentir em seu coração que todos os Israel, todos do nosso povo são iguais. Que diante da Hashem somos Shavim, somos exatamente iguais. E o que nos torna iguais é nossa capacidade de entregarmos nosso máximo para Hashem. Por isso, quando Hashem falou para Moshe Rabbeinu sobre a nomeação de Bezalel e Oholiav, não é tão óbvio e claro a igualdade entre eles. Mas quando Moshe Rabbeinu passa a ordem diante do Bnei Israel, Moshe Rabbeinu frisa e enfatiza, Velonikar Shoa Lifnei Dal, para ninguém achar que ele é o máximo. E por outro lado, para ninguém achar que ele vale menos do que outra pessoa. Devemos sempre lembrar, Rahmana Deus, Liba Bai, ele procura nosso coração. Quando dedicamos o nosso coração com sinceridade a Hashem, nós igualamos perante uns aos outros. E isso que Hashem espera de nós, de sempre ser, que Ish Echad Belev Echad, como uma pessoa só e com um coração só. Chazak u Baruch.